Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas. Líder em renovação. Aos.
O início de mais um explicador das manhãs 360, que até dia 19 será dedicado à análise do orçamento do Estado. Assim, e numa parceria com a Deloitte, junta-se a nós Luís León, partner da Deloitte. Bom dia, bem-vindo.
Olá, muito bom dia.
Está também connosco o editor de Economia do Observador, Nuno Vinha.
Olá,
Nuno.
Bom dia. Olá, Maria João.
Dúvidas, comentários que nos queira deixar, envie para o e-mail explicadores@observador.pt, explicador@observador.pt, ou então para o número 913-961-556, 913-961-556. Esta entrevista será conduzida pelo Paulo Ferreira e também pelo Nuno Vinha.
É isso, vamos então a isso. Luís León, mais uma vez então, bem-vindo, obrigado por estar aqui connosco. Vamos falar sobretudo de impostos e contribuições que vão diretos ao rendimento das pessoas, IRS, e também falar um pouco das contribuições para a Segurança Social. Em termos de IRS, vamos começar por aí, não se esperam grandes alterações no orçamento para 2021?
Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, a Deloitte, participar nestes esclarecimentos à população em geral. A melhor resposta que se pode dar é que, tradicionalmente, duas semanas, três semanas antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado, a comunicação social começa a veicular algumas informações e algumas notas, até às vezes para se perceber qual é que é a sensibilidade da população para as medidas que aí surgem. E a melhor forma de se esperar pouco deste orçamento decorre precisamente da ausência de notícias sobre alterações em sede de IRS ou em sede de outros impostos, e portanto a ausência de alguns anúncios prévios faz antever que será, do ponto de vista pelo menos de IRS, um orçamento com muito poucas medidas ou sem medidas algumas.
Com estabilidade então, pelo menos em relação àquilo que está em prática este ano. E em relação, há sempre uma mexida de alguma maneira, que é a atualização dos limites de IRS, ou acima ou abaixo da inflação, que depois permite fazer algumas contas e permite também de alguma forma alterar o imposto que é pago, pelo menos naqueles rendimentos ali de próximos da mudança de escalão. Há alguma expectativa em relação a isso? Nós vamos estar com uma inflação muito próxima do zero.
Bom. Nós, o ano passado, assistimos a alguns anúncios por parte do Executivo a prever-se uma redução do IRS para 2021, ou por via dos escalões ou por via das taxas. Entretanto,
houve um vírus... Essa ideia foi abandonada em agosto, não é?
Houve um vírus que destruiu tudo aquilo que estava planeado, certo, e daquilo que estava previsto. E por isso, com uma inflação próximo de zero, se não mesmo zero, e esperemos não entrar numa deflação, também não faz muito sentido atualizar os escalões. E por isso, sem grande margem para se reduzir o imposto, também não é muito expectável que possam existir alterações quer nos escalões, quer nas taxas.
Mas ainda assim, sem descidas, significa que as famílias não vão ter mais dinheiro disponível no ano 2021. Isto numa altura em que nós precisamos de reativar o motor da economia, o consumo. Isto podia ser uma forma das pessoas gastarem um bocadinho mais e voltarem a pôr a funcionar a economia, digamos assim.
Nuno, isso é absolutamente verdade. Sucede que Portugal está neste momento a enfrentar uma crise económica quando nós não tínhamos riqueza acumulada para fazer face a essa crise. E convém os portugueses terem noção de que, apesar de neste momento a União Europeia ter flexibilizado os critérios, e portanto não temos que cumprir o déficit de 3%, não temos que ter uma preocupação muito grande nesta fase, no curto prazo, pelo crescimento da dívida, a questão central é até e depois da pandemia. É que depois da pandemia ninguém sabe durante quantos anos vamos ter para recuperar este tempo perdido, e por isso também tem que haver, do parte do Executivo, a preocupação não só do estado de emergência atual como daquilo que vai ser o futuro. E alguns economistas já falam inclusivamente de que temos que equacionar um cenário pós-Segunda Grande Guerra com 50 anos de tempo para pagar os efeitos desta pandemia global. E esse é também um dos dados da equação que o Executivo tem em cima da mesa, que é, sim, eu tenho que acudir, tenho que ligar a economia à máquina, como se diz na gíria, sem desconsiderar esta questão de daqui a ninguém sabe quanto tempo, um ano, dois anos, três anos, Temos que voltar ao nosso momento de convergência e de redução estrutural da nossa dívida em percentagem do PIB, porque esse é o caminho. Reparem, nós neste momento, qual é que é o problema que temos? Nós chegamos a este momento sem ter o Estado acumulado capacidade de endividamento para fazer face a esta crise.
É de facto um exercício extremamente difícil que João Leão tem pela frente, talvez o mais difícil dos últimos tempos, pela incerteza que gera, mas enfim, isso é para o futuro e ele deve estar a pensar em formas de eventualmente voltar ao caminho que tínhamos em 2019. Mas para já temos uma população com muitos gastos e muitas coisas associadas, muitos problemas associados a esta pandemia. Seria uma possibilidade de aumentar os tetos para as despesas na saúde, por exemplo?
Isto tem sempre um impacto orçamental, não é? Que é isto, o orçamental.
Mas isto seria perfeitamente justificável, digamos assim, face àquilo que as pessoas têm que.
Há muitas medidas justificáveis nesta fase do ponto de vista de tentar devolver ou tentar colocar mais algum dinheiro na mão das famílias portuguesas. E repare, é esse aquilo que aconteceu, por exemplo, no orçamento da Segurança Social este ano. Se nós verificarmos o efeito das crises nas famílias portuguesas, nós vemos menos impacto na esfera do IRS e um impacto muito grande na Segurança Social.
Era para aí que eu ia seguir, exatamente.
As crises em Portugal vê-se no orçamento da Segurança Social. Porquê? Nós temos uma população com uma economia que não gera salários elevados, acrescento, infelizmente, e, portanto, quando nós temos quase metade da população portuguesa que não tem rendimentos, que chega ao mínimo de existência e que não paga IRS, a receita do IRS é relativamente estável em momentos de crise. Porquê? Porque o desemprego afeta sobretudo a mão de obra menos qualificada e esta mão de obra que é mais sensível às crises. Onde é que se vê o grande impacto? Nas contas da Segurança Social. Nós estávamos até à pandemia com um crescimento das contribuições para a Segurança Social de quase 200 milhões de euros. Pós-pandemia, chegamos a agosto e as contribuições face ao ano passado caíram 250 milhões de euros. Portanto, só nas contribuições para a Segurança Social temos quase meio.
Exato.
450?
Quase 450 mil milhões de euros.
Luís Leão, só para as pessoas perceberem porque é que isso acontece, é que quando um trabalhador que ganha um baixo salário e metade das pessoas em Portugal, como disse, não pagam IRS, quando ele passa para desemprego não deixa de pagar imposto porque já não pagava imposto.
Isso mesmo.
E portanto isso não se reflete na receita do IRS, mas reflete-se na contribuição para a Ação Social, porque independentemente do nível do salário, toda a gente faz o desconto próprio e da empresa para a Ação Social.
Porque toda, da empresa e do próprio, não é? As contribuições para a Segurança Social correspondem a cerca de 35%,
que é 11%
do salário básico,
mais
23,75%. Mais 23,75% pelas maiorias de valores. E depois ainda há o Fundo de Compensação por Garantia de Trabalho, que é mais 1%, para além do Seguro de Acidentes de Trabalho e afins. Mas do ponto de vista da Segurança Social, nós estamos a falar de 35% sobre a massa salarial existente em Portugal.
Independentemente do salário ser alto ou baixo.
Independentemente de ser part-time ou de ser
claro,
a tempo inteiro.
Aí não há progressividade.
Seja, aí não há progressividade. A taxa é fixa, porque a Segurança Social não é um imposto. A Segurança Social é uma taxa que tem por contrapartida proteção social, tem por contrapartida as licenças parentais, os subsídios de desemprego e as pensões de reforma. E, portanto, as crises vêm-se na Segurança Social. E nós temos esses quase 450 milhões de euros de impacto nas contribuições e depois temos o impacto direto do layoff de quase 1,3 mil milhões de euros e temos o impacto do subsídio de desemprego. Portanto, nós quando vemos o orçamento da Segurança Social do ano passado para este ano, o impacto na Segurança Social foram 2 mil milhões de euros. Também há outra medida que o Governo tomou, do ponto de vista político, em matéria de layoff, que também afetou menos o IRS, que foi a opção política do layoff estar sujeito à tributação em sede de IRS, pela segunda forma como configuraram o layoff, como sendo uma medida de apoio às empresas que tinham a obrigação de entregar o dinheiro aos trabalhadores, e não um subsídio equivalente ao subsídio de desemprego para dar aos trabalhadores. Porque a tradição na Segurança Social portuguesa é que os apoios não estão sujeitos a IRS. O subsídio de desemprego, as licenças parentais, os apoios de família, nada disto.
Faz um certo sentido, no fundo era o Estado a dar por um lado e a ter outro.
Mas as pensões sim.
Mas as pensões sim, até porque as pensões, sobre o dinheiro que se recebe das pensões, não se pagou IRS, porque a contribuição para a Segurança Social é dedutível ao IRS na parte do trabalhador. E é isso que justifica que as pensões sejam elas tributadas em sede de IRS. E por isso, a medida do layoff foi uma medida, digamos, quase que excepcional dentro daquilo que costuma ser a tradição do sistema de segurança social português, e isso também impactou a receita do IRS, que fez com que a receita não caísse face àquilo que foi a receita de 2019.
Uhum. Vem aí aparentemente, vamos ver o que é que está no documento, mas tudo indica que vem um apoio social extraordinário novo, que vai precisamente tentar acudir àquelas pessoas que, pelo seu vínculo laboral, não têm direito a qualquer apoio. Isto faz sentido ou não?
Bom, repare, nós estamos perante um contexto económico ímpar na história da humanidade, não é da história do país. Nós já tivemos pandemias na história do planeta, não tivemos pandemias à escala global. Não é? Não há nenhum país do mundo que não tenha sido afetado por esta pandemia. E esta pandemia afeta o coração da atividade económica, que é mobilidade das pessoas e confiança das pessoas. E a partir daí é inevitável que os Estados tenham que, com o esforço dos contribuintes, acolher aqueles que são os mais necessitados em cada momento. E por isso estes apoios fazem todo o sentido. Se o apoio é mais 100 ou menos 100 ou mais 50, os apoios são sempre discutíveis. Agora, é inegável que é nestes momentos que os Estados têm que efetivamente chegar à frente e efetivamente colocar dinheiro na economia, seja através de subsídios diretos aos trabalhadores, seja através de subsídios às empresas, seja através da disposição de fundos que permitam fazer investimento e que tentem recapturar a atividade económica.
Luís, deixa-me só perguntar uma coisa, voltar aqui um bocadinho nas eleições do ano passado, de 2019, vou só voltar a essas legislativas, quando o Primeiro-Ministro disse que a Segurança Social ganhou 22 anos de estabilidade. Isto foi num mundo diferente, e eu ia perguntar só se finalmente com esta pandemia é a altura de ir buscar ao Fundo de Estabilização Económica da Segurança Social algum fogo para conter aquilo que se espera para este ano.
Bom, o tema da Segurança Social é um tema muito, muito crítico e muito sensível.
Delicado e polémico, sim.
Se nós formos olhar para o orçamento da Segurança Social, nós percebemos que o orçamento da Segurança Social não fica equilibrado por via contributiva. Ela fica equilibrada por via de um conjunto de outras receitas, nomeadamente transferências do Orçamento do Estado, e, portanto, dinheiro dos contribuintes e não dinheiro dos rendimentos, quer do trabalho, quer dos trabalhadores independentes, que estão na origem das contribuições. E, portanto, o orçamento da Segurança Social, entre o que se gasta e o que se recebe, não é equilibrado por via das contribuições. É equilibrado por via de outras receitas da Segurança Social. E o impacto da Segurança Social vê-se a gerações, e são pactos intergeracionais, porque os pensionistas atuais recebem das contribuições atuais, não recebem das suas contribuições, e por isso é muito delicado nós mexermos na Segurança Social, porque isto tem impacto nas responsabilidades e na cobertura das responsabilidades que o país tem com as pensões atuais e depois com as pensões futuras. E por isso deve sempre agir com muito cuidado e com muita cautela naquilo que é o dinheiro da Segurança Social, porque é a nossa garantia do ponto de vista de sociedade e de coletivo, do ponto de vista de pensões.
Uhum. Portanto, resumindo até agora, podemos esperar de alguma maneira para 2021, no que toca a esta as matérias, uma estabilidade da tributação e das condições genéricas de tributação de IRS?
Eu creio que sim.
Com aquilo que nós sabemos hoje, obviamente.
Tudo aquilo que se sabe, aquilo que se vai veiculando é que, de facto, o Governo não está a planear fazer grandes alterações e também não era expectável que o fizesse. Nós estamos num momento de enorme incerteza e, portanto, se é difícil prever o futuro da atividade económica neste momento, mais difícil se torna, porque há aqui um dado para o qual ninguém tem a resposta, que é quando é que podemos voltar a retomar a nossa vida normal. Ninguém sabe. E, por isso, é o momento de apoiar a atividade económica, é o momento de apoiar as famílias e minimizar qualquer impacto social desta crise, e esse é um desígnio coletivo, um desígnio como sociedade, sem descurar o futuro. E por isso é este equilíbrio difícil entre acudir ao presente, sempre com a perspectiva de também não podemos hipotecar ainda mais um futuro, quando já vamos ultrapassar, e é bom que tenhamos isto claro, o nosso rácio de dívida sobre o PIB, vai ultrapassar aquele que foi o pior rácio do período de ajustamento no tempo da Troika.
É que chegará talvez aos 130% agora.
133. É a previsão.
É a previsão.
Porque partimos para esta crise também com a dívida muito, muito alta, na casa dos 120%.
É, aparentemente não conseguimos ver uma trajetória de redução dessa dívida tão forte como se dizia na anterior legislatura.
Aí o vírus.
Exato,
facto,
o vírus. Sim, o vírus mudou o jogo, claro.
O vírus impactou a atividade económica mundial e, portanto, se até esta crise nós, entre nós dizíamos que se a Europa tiver uma constipação, Portugal tem uma pneumonia, não foi a Europa que teve uma constipação, foi o planeta que teve uma pneumonia.
Eu ainda vou, uma pequena provocação com a história da Irlanda, que a Irlanda previa para o final do ano uma descida de 9% do PIB e afinal vai descer 0,4%. E alguma coisa deve estar a fazer muito bem, eu sei, é através das exportações, e exportações muito de produtos farmacêuticos, onde eles são fortes produtores, mas alguma coisa eles devem estar a fazer bem. E a minha pequena provocação é o que é que eles estão a fazer bem ao nível de impostos que nós eventualmente até pudéssemos fazer cá. E digo impostos de rendimento pessoal, exatamente.
Não, repara, uma das razões pelas quais Portugal até estava a ter algum bom crescimento económico decorria de mobilidade social e decorria de mobilidade de pessoas vindo a Portugal, tanto do setor do turismo e não só o setor do turismo, os regimes especiais de atração de investimento estrangeiro, quer o regime dos Golden Visa, quer o regime dos residentes não habituais, ajudou de facto a potenciar a economia portuguesa e aos crescimentos económicos que nós vínhamos a assistir nos últimos anos em Portugal. Pois foi precisamente aí que o vírus atacou, que foi a mobilidade das pessoas, e nós, não só com o confinamento entre março e junho, mas com a falta de confiança na mobilidade internacional, as nossas contas foram muito impactadas pela ausência ou pela redução drástica do número de pessoas que visitavam Portugal e que cá vinham gastar e que tinham o consumo e que dinamizavam a economia portuguesa.
Luís João, e depois de passado isto, o que é que devia ser a estrutura do IRS em Portugal? Menos escalões, menos progressivo, mais progressivo, um escalão, agora
flat tax.
Há quem coloque em cima da mesa esse modelo de uma taxa única.
A Deloitte até fez uns cálculos sobre isso, aparentemente. Chegaram a calcular isso. E não corria bem para a receita fiscal.
Chegámos
assim
a calcular.
3 mil milhões, não sei se 3 é por aí.
3,5.
Entre 3 a 3,5 mil milhões de euros. Paulo, a questão é muito interessante, é muito importante, mas convém lembrar que o relatório do Orçamento de Estado para 2018 tinha uma perspectiva de Portugal cumprir o rácio de dívida sobre o PIB, correndo tudo bem, cerca de 2040. E, portanto, isto foi pré-pandemia. Pós-pandemia, isto quando será? E, portanto, mais do que a questão de como é que o IRS deve ser estruturado, é colocarmos isto no contexto real de equilíbrio das contas públicas e sabermos o que é que se pode fazer. Devíamos ter menos IRS em Portugal? Pois depende do escalão da sociedade onde tivemos a perguntar. Se falarmos para aqueles 46% que não paga IRS, acham que está ótimo. Se falar na franja da sociedade portuguesa, que são os 5% que pagam quase 60% da receita, pois esses já acham que pagam demais. E este equilíbrio ao nível da sociedade portuguesa, juntamente com a estratégia de longo prazo de redução do peso da dívida, que deve ser um desígnio nacional, e agora estamos a ver que deve ser um desígnio nacional para podermos acudir a situações de emergência, não vai permitir fazer alterações estruturais aos impostos em Portugal, porque vamos precisar da receita para fazer essa estratégia de consolidação da dívida pública portuguesa.
Luís Leão, partner da Deloitte, muito obrigada por ter estado connosco.
Ah, muito obrigado e em nome da Deloitte agradeço.
Um bom dia. Recordo que o explicador, numa parceria com a consultora Deloitte até o dia 19, vai ser dedicado à análise do orçamento do Estado. Dúvidas, comentários que nos queira deixar, envie para o e-mail explicador@observador.pt ou então para o número 913-961-556.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.